Ele dizia que, para começar, que não me parece que Ciro Gomes seja o candidato que vai à segunda volta com Bolsonaro. Parece hoje evidente que Bolsonaro vai à segunda volta, sobre isso não há mais pequena dúvida. Aliás, na minha opinião, não havia dúvidas praticamente mesmo há semanas. O problema de Ciro Gomes é um problema que tem a ver com os apoios partidários que tem ou que não tem. Isto é, Ciro Gomes está, digamos, independentemente de ser uma personalidade, até com um perfil político e de afirmação política bastante forte, é uma figura muito conhecida no Brasil, teve cargos ministeriais, é provavelmente de todas as pessoas que estão nesta fase da campanha aquele que tem um perfil, digamos, de estadista mais firmado. É, porém, alguém que é bastante incisivo no Brasil, tendo em conta alguma impulsividade na sua expressão pública, alguma inconstância ao nível da atitude político-partidária e dos alinhamentos. Já esteve com o Lula, já esteve contra o Lula, agora vai procurar seduzir esse eleitorado um pouco à esquerda. Eu não sei se ele será o candidato que vai à segunda volta. Dito isto, também não sei se Fernando Haddad tem a possibilidade de recuperar aquilo que era, digamos, o estímulo de Lula. Peço desculpa, a facada em Bolsonaro acabou por ter um efeito muito curioso na política brasileira. Isto é, se nós nos lembrarmos daquilo que acontecia com 24 horas antes da facada em Bolsonaro, nós víamos que havia um processo de dramatização da situação de Lula, com os recursos sucessivos, etc. E isso, a certa altura, a ideia era que essa dramatização se ia transferir para Fernando Haddad. E que, no fundo, Lula aparecia como uma espécie de injustiçado e Fernando Haddad recuperava a imagem de Lula. E como se diz no Brasil que Lula elege um poste, a ideia de que havia é que Lula conseguia transferir para Fernando Haddad essa força. O caráter emocional que se criou no Brasil depois do atentado contra Bolsonaro mudou as coisas. 24 horas depois do atentado contra Bolsonaro, era só nisso que se falava. E Lula desapareceu. E o problema de Lula na prisão e da candidatura da Haddad praticamente desapareceram do cenário da discussão brasileira. E,
Então,
portanto,
desse ponto de vista, na lógica do eleitor de Lula, pode haver agora alguma vulnerabilidade e, enfim, alguma dúvida sobre a escolha de Haddad e a
não.
transferência?
O eleitor tradicional de Lula vai votar Haddad. O eleitor tradicional de Lula vai seguir a indicação de Lula. Eu não tenho a mais pequena dúvida que muito poucos eleitores, daqueles que contam verdadeiramente, porque é o aspecto quantitativo, que são os eleitores do Nordeste, etc., vai seguir algo
Aliás,
diferente.
boa
Acho
parte desta disputa entre Ciro e Fernando Haddad está justamente a travar-se no Nordeste brasileiro.
Pois, mas o problema é o seguinte, e o Ciro Gomes é um homem do Nordeste, ele trata também, é de uma família conhecida do Nordeste. Mas o problema é o seguinte, Lula vai mandar enviar uma mensagem pública, e essa mensagem pública vai ser 100% concentrada em Haddad. E, portanto, não há, a meu ver, posso estar enganado, eu já saí do Brasil há muitos anos, acompanho a situação brasileira com algum cuidado, mas não tenho certezas relativamente a tudo isto. Mas a minha ideia é que, à esquerda, Haddad tem a esmagadora maioria das pessoas. E, portanto, não há eleitorado de Lula que vá para Ciro Gomes, na minha opinião. Eu acho que a subida de Ciro Gomes é uma subida não à esquerda, mas precisamente uma subida à direita. Eu acho que a subida de Ciro Gomes é também feita por pessoas que, em princípio, até poderiam votar Geraldo Alckmin ou podiam votar Marina Silva, mas que sentem que esses candidatos, de uma certa maneira, de uma moderação, quer à direita, quer à esquerda, são candidatos que estão a perder hipóteses. E, portanto, há um deslocar para uma espécie de um voto útil mais centrista para Ciro Gomes, na minha opinião.
Senhor Embaixador, referiu Geraldo Alckmin. Muitos analistas dizem, enfim, que para além de, nesta altura, ele ser o candidato com mais tempo de televisão, e sabemos o quão importante é a campanha na televisão no Brasil, mas é também aquele que é o candidato que dispunha, enfim, em teoria, de um maior arco de alianças, ou seja, aquele que mais possibilidades teria, no exercício da atividade governativa, de aprovar reformas. Por outro lado, também é um candidato, enfim, cordato, num certo sentido também necessário a um Brasil em clima de necessidade de convergência depois do episódio do impeachment e da fragmentação a que se assiste. De acordo com o seu raciocínio, há nesta altura um seríssimo risco de Geraldo Alckmin nem sequer avançar para a segunda volta e, portanto...
Eu acho que esse risco existe, mas gostava de dizer o seguinte: a história dos alinhamentos partidários tem importância antes das eleições. Depois das eleições, os alinhamentos fracionam a mesma. Dilma Rousseff ou Lula alinharam-se com 13 partidos. Eu lembro-me de quando eu vivia no Brasil, quando era embaixador no Brasil, Lula tinha apoiado 13 partidos, muitos dos quais estão agora a apoiar Geraldo Alckmin. E, portanto, depois das eleições, quando as pessoas foram eleitas para o Congresso, quando os eleitores precisarem do governo para ter apoios e apoios financeiros, os eleitores estiverem realinhados, os eleitores encontrarão soluções para se realinhar à volta do governo. E, portanto, o facto de Geraldo Alckmin poder ter um largo espectro de apoio à sua volta, ainda outro dia Michel Temer, numa intervenção que fez, ironizou com esses apoios, porque muitos dos apoios que Geraldo Alckmin hoje tem são os mesmos que mantêm Michel Temer no poder. E Michel Temer, aliás, sublinhou isso. E, portanto, no Brasil a política não faz-se de uma forma diferente, isto é, a partir do momento em que o Congresso está feito, tudo recomeça do princípio. E, portanto, o candidato que for eleito vai ter, para formar governo, vai ter que ter um largo apoio, um largo espectro partidário. Há uma coisa que as pessoas nunca pensam, é que, por exemplo, quando Lula foi presidente, e foi presidente por dois mandatos, o PT nunca teve mais do que 20%. Portanto, Lula tinha muito mais do que o PT como candidato. O PT em si tinha 20%, portanto, todos os alinhamentos foram feitos com o PT, com o PCdoB, com o PMDB, tudo, com 13 partidos à sua volta. E, portanto, eu não estaria muito preocupado com aquilo, com o pós-eleições e com a governabilidade pós-eleições. A governabilidade far-se-á
sempre. E o sistema fará os reajustamentos necessários. Senhor Embaixador Francisco...
Exceto no caso de Bolsonaro, em que as coisas serão muito mais difíceis, porquanto não acredito que seja possível, por muito oportunismo e real político que se possa aplicar, que se venha a criar um grande espectro de apoio ao presidente Bolsonaro. Mas eu, volto a dizer, eu não acredito que numa segunda volta Bolsonaro seja eleito.
Deduz então que, do seu ponto de vista, Fernando Haddad é o grande favorito a passar à segunda volta.
É o grande favorito. Acho que tem grandes possibilidades de passar à segunda volta.
E num contexto de segunda volta, seria também favorito a vencer as eleições, derrotando Bolsonaro.
Eu acho que qualquer candidato que passe a segunda volta com Bolsonaro será presidente do Brasil.
Senhora Embaixadora, a pergunta é quase inevitável. Sabemos que às vezes a história se repete. Há aqui alguma, e da importância do simbolismo, sobretudo na América do Sul, temos o caso na Argentina em 1973, quando a Perón estava exilado em Espanha sem poder ser candidato por ter sido condenado por corrupção. Sabemos que ele apoiou Héctor Campora. Eleito Campora, amnistiou o Perón e renunciou. A seguir, convocou eleições gerais em que Perón acabou eleito. Pergunto-lhe, faz algum sentido projetar para 2018-2019 um cenário em que Fernando Haddad seja eleito, amnistie Lula e convoque eleições com Lula a vencer a seguir?
Não,
ou isto é uma pura... uma espécie de um delírio analítico?
Apesar de tudo, o sebastianismo peronista que existia na Argentina era muito mais forte do que o sebastianismo lulista que hoje existe no Brasil. É preciso olharmos isto com alguma frieza. O Lula de hoje não é o Lula de 2003. O Lula de hoje é um Lula mais radicalizado, é um Lula mais é um Lula mais limitado naquilo que é a própria sua capacidade de agregação de pessoas. E, portanto, é evidente que Fernando Haddad, presidente, amnistiará a Lula. E é evidente que Lula terá a tentação de ser, digamos, os ingleses têm uma expressão muito bonita para isto, o backseat driver, o condutor do banco de trás. E vai tentar fazer isso. Isso vai, aliás, a meu ver, iria provocar, a meu ver, uma grande tensão, porque a vida política brasileira, eu diria que é muito mais, institucionalmente, é bastante mais democrática do que o que parece. E seria muito difícil para o Brasil aceitar uma espécie de subversão constitucional, que seria a existência de uma espécie de um outro presidente. Lula não tentou fazer isso, se lembrar bem, com Dilma Rousseff. Dilma Rousseff nunca foi tutelada por Lula. Apesar da influência que Lula tinha no PT e na globalidade dos movimentos sociais que apoiavam o governo nessa altura. Eu acredito que Fernando Haddad iria ter uma situação muito complexa para gerir, Lula não deixaria de tentar influenciar. Não acredita num golpe constitucional à Argentina, isto é, demissão da Haddad, novas eleições. Isso provocaria. O Brasil já não é, apesar de tudo o que aqui em Portugal se diz relativamente à vida política interna brasileira, o Brasil já não é uma república de bananas, como alguns pensam. E, portanto, há muita gente no Brasil que não aceitaria isto. Da mesma maneira, por exemplo, que não aceitou e praticamente rejeitou a ida de Lula para o governo de Dilma Rousseff apenas para se proteger contra a justiça. Apesar de tudo...
Quando a Dilma Rousseff queria blindar Lula, nomeando ministro, justamente, para aproveitar a imunidade...
Porque a certa altura o Brasil tem um sistema que é muito criticável, muito sujeito a muita polémica na parte da justiça, mas tem um sistema institucional. É preciso percebermos que estamos com uma Constituição do Brasil que existe desde os anos 80, uma Constituição que já teve dois impeachments, uma Constituição que, apesar de tudo, mantém um Brasil, digamos, sob o ponto de vista funcional, com uma dignidade democrática, independentemente depois de todos os aspectos de natureza negativa que ali estão. Mas há manifestamente hoje em dia uma institucionalização da vida democrática no Brasil que é incompatível com, digamos, golpes à Perón.
Por último, Sr. Embaixador Francisco Seixas da Costa, Bolsonaro, o homem de quem se fala e que está no centro desta campanha eleitoral, desde logo os efeitos do ataque de que foi vítima suavizam durante todos estes dias o conjunto de ataques e críticas que certamente seriam feitas noutro tom por parte dos adversários. E sabíamos o quão estes dias, sobretudo a campanha televisiva, seriam importantes para desqualificar Bolsonaro.
Esse é um ponto muito importante. Na realidade, era exatamente a desqualificação de Bolsonaro, fazia parte da estratégia de todos os candidatos que se opunham, e por magníficas razões, porque as razões desses candidatos são todas magníficas, porque Bolsonaro é, de facto, um candidato extremamente perigoso. Eu diria para aqueles que acompanham a política internacional um pouco à distância, que eu mais ou menos, enfim, fui acompanhando Bolsonaro ao longo destes anos e das suas declarações e a sua postura. Bolsonaro ao pé de Trump, eu diria que Trump passa por um moderado, não é? Bolsonaro é um populista que, além disso, defende e patrocina uma espécie de recuperação da memória da ditadura e uma radicalização de contraste na sociedade brasileira extremamente forte. Uma eleição do Bolsonaro, enfim, que teoricamente é possível, seria uma tragédia para o Brasil, quer para o aumento da tensão interna, que assim aí poria, de facto, em causa alguma estabilidade institucional, quer para o próprio prestígio internacional do Brasil, que sairia feridíssimo dessa possibilidade. Mas, enfim, nunca podemos excluir nada do...
Sr. Embaixador, Bolsonaro, Jair Bolsonaro, que é militar e que tem generais militares de alta patente...
O vice-presidente...
Com ele, justamente. Pergunto-lhe, um desenlace trágico, por exemplo, no ataque de Juiz de Fora, poderia ter lançado ondas de choque nos militares? E sabemos...
Não acredito. Quer dizer, eu penso que os militares brasileiros, esmagadoramente, digamos, aquilo que é a cúpula militar brasileira, sendo, embora conservadora, não gostando muito de ver o passado militar, o passado da ditadura militar revisitado com de forma muito crítica, é, apesar de tudo, uma estrutura de obediência democrática. Isso foi claro durante o tempo de Lula e continua a ser claro. É evidente que há tensões e é evidente que dentro desses setores há áreas que se sentem mais tentadas a uma ação um pouco mais menos democrática. Mas não acredito, com toda a franqueza, que os militares brasileiros hoje tenham uma tentação. Em particular, não acredito que sigam Bolsonaro. Isto é, os militares que estão com Bolsonaro não são os militares que fazem parte hoje da cúpula das Forças Armadas brasileiras. Os militares que estão com Bolsonaro são figuras muito radicais, muito ligadas a um clube militar.
Que ainda invocam o general Lustra e nomes ligados à ditadura.
Que é um torturador e um assassino.
Foi o torturador do Dilma Rousseff.
E, portanto, e não só, e acusado e reconhecido, e mais do que isso, e quase autoconfessado, vale a pena ler um livro que ele escreveu sobre essa sua experiência. E, portanto, os militares brasileiros também se têm que distanciar um pouco daquilo que são os militares de Bolsonaro. Portanto, eu não acredito muito que haja um caldo de cultura que permita que os militares brasileiros institucionais se sintam à vontade, por exemplo, para fazer um golpe de Estado, numa situação que fosse, digamos, de apoio àquilo que são as posturas de Bolsonaro.
A menos que
houvesse uma radicalização interna no Brasil, em termos sociais e em termos públicos, e aí sim, aí uma certa intervenção militar poderia ser considerada em determinados setores, porque há uma certa nostalgia de uma certa pacificação interna que, naturalmente, no passado foi feita à custa de mortes e torturas.
Sr. Embaixador, há pouco, entre os qualificativos que usou para descrever Bolsonaro, carregou no populista. Do ponto de vista da proposta política, ele reconhece que nem sequer percebe de economia e rodeou-se de um homem conhecido no Brasil, Paulo Guedes, que diz que Bolsonaro representa uma classe média agredida e abandonada pela esquerda e que o que Bolsonaro propõe é uma aliança política de centro-direita depois de 30 anos de social-democracia no Brasil, com Fernando Henrique Cardoso, com Lula e com Dilma depois. Há aqui alguma possibilidade de, com este discurso e rodeando-se de homens como Paulo Guedes, Bolsonaro entrar em áreas eleitorais, enfim, digamos, numa direita do eleitorado PT, por exemplo, ou manifestamente a polarização é de tal forma acentuada que não deve haver essa transferência de votos?
Não sei, há uma história política que ajuda-nos a perceber que muitas vezes os votos de uma extrema-direita vêm às vezes da extrema-esquerda. Isso aconteceu em França, com Marine Le Pen, e pode acontecer no Brasil com determinados setores. O que Bolsonaro tem razão ao explorar aquilo que, no fundo, é a vitória também de Trump, é a vitória do Brexit, foi também o êxito de Marine Le Pen. É um conjunto de preocupações e de medos que atravessam...
Que é essa imensa classe média...
Classe média que se sente desprotegida. Em particular, aquela classe média que, perante o avanço da criminalidade, do tráfico de drogas, de uma certa insegurança, se sente desprotegida e, portanto, entrega-se nas mãos de quem lhe dê a segurança. E a segurança normalmente só se dá de armas na mão. E, por isso mesmo, Bolsonaro está a explorar isso. Digamos, o seu eleitorado é essa classe média. A sensação que eu tenho, mas posso estar enganado, eu estive no Brasil há meses, assisti durante uma semana um pouco à pré-campanha eleitoral, a sensação que eu tenho é que Bolsonaro não tem um mínimo de sofisticação em termos de apresentação da sua mensagem que permita captar setores mais moderados. É muito difícil. Agora, a prova provada da sua importância e da sua implantação são os votos que tem, digamos, nas sondagens, é aquilo que as sondagens dão, que significa que há já largos setores da sociedade brasileira que se sentem polarizados para dar a este homem a sua confiança. Que haja metade dos brasileiros a dar-lhe a sua confiança, eu não acredito. Acho que o grande problema é saber quem é que vai à segunda volta e saber se a pessoa que vai à segunda volta contra Bolsonaro consegue um discurso de unidade e, em particular, um discurso de confiança, no sentido de permitir que esse contraste se faça de uma forma que garanta a quem quer que seja que vá à segunda volta poder representar interesses médios.
E, em resumo, com os dados disponíveis nesta altura, na opinião do Sr. Embaixador Francisco Seixas da Costa, Fernando Haddad é aquele que mais probabilidades nesta altura reúne de ir a essa segunda volta.
A minha grande dúvida neste momento é saber se Haddad consegue, apesar de tudo, desligar-se um pouco daquilo que é o radicalismo que marca muito da agenda do PT hoje em dia, e não se esqueça que a candidata a vice-presidente, Manuela Dávila, é do PCdoB, que é o Partido Comunista do Brasil, que é uma estrutura, digamos, muito próxima do PT, portanto estamos com um discurso muito radicalizado, com os movimentos sociais, etc., que hoje não tem no Brasil uma grande popularidade ao nível das classes médias, e em particular, com isso aqui o problema de saber, aquelas pessoas que há poucos anos votaram a Aécio Neves, praticamente, digamos, que foi derrotado contra Dilma Rousseff, esses 40% e tal de brasileiros, onde é que estão? Vão para Bolsonaro? Mas também irão para Haddad? Quer dizer, põe-se aqui um grande problema de saber onde é que uma classe média, pessoas que estarão capazes de votar num candidato como Bolsonaro. Bolsonaro é uma caricatura de si mesmo, demasiado forte para conseguir representar a classe média. Mas será que essa classe média também se sente, digamos, tentada a votar a Haddad, que é o candidato de Lula, que ela detesta? Temos aqui um problema também muito complexo. Quer dizer, aí voltamos à questão da sua pergunta do início. Ciro Gomes seria naturalmente o candidato mais normal, no sentido de dizer é uma esquerda moderada, é uma esquerda que não assusta. Ciro Gomes é uma pessoa cujas propostas são bastante moderadas, é uma esquerda que não assusta e, como tal, seria normal que alguma social-democracia até se lhe colasse para travar Bolsonaro. Resta saber é se consegue se passar à segunda volta. E esse é que é o grande problema, até porque, como sabe, nas próximas, ele tem muito pouco tempo de antena nas televisões. Por outro lado, também tem muito pouco espaço em termos chamados palanques eleitorais nos vários estados, porque tem poucos partidos a apoiá-lo. E, portanto, é muito difícil uma personalidade sozinha, sem uma máquina partidária forte, passar à segunda volta numas eleições brasileiras.